passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Noite linda, especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Débora Lira, bom também tê-la aqui. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Fábio Silva, já, trazendo pra gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e nosso amado Pai, nós entramos na tua presença no início desse culto, ainda no início desse culto, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos, juntos, na família Melodia, a família Cristo em Casa. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por em cada lar que esse culto chega, em cada família, em cada ambiente de trabalho, por cada vida que agora une a fé, porque juntos, Senhor, nós unidos somos a Tua Igreja. E a Tua Igreja, Senhor, é agora unida, está agora unida, clamando a Ti, pedindo a multidão das Tuas misericórdias. Guarda as muitas variáveis desse culto, para que em tudo teu nome seja honrado, vidas sejam abençoadas, vidas sejam edificadas. Prepara os nossos corações para a pregação da tua palavra, para que sim, ela faça diferença em nós, para que nós possamos dar uma resposta adequada, dentro da tua soberania, possamos dar uma resposta, Deus, sincera, para aquilo que tu já estás falando aos nossos corações. Quebra cadeias, quebra grilhões, repreende todo o mal, Senhor. E nessa noite, que nessa noite haja cura, haja salvação, haja libertação. Nos colocamos diante de Ti e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Pense bem, você não tem tanto tempo assim pra acertar. Pense bem, olhe agora no espelho, não se deixe enganar. Mas enxergue em você a essência do Pai. É sua escolha de qual terra ser. Quando a semente cai, a semente lançada à beira do caminho, com a ave seu foi no coração. Feito pedra, ela cresce logo murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu, mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não norte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. A semente lançada à beira do caminho, com a ave se foi no coração. Feito pedra, ela cresce logo murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu,
Senhor, ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Isto é caminho, não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só morte, a cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só morte, a cruz virou passaporte. Cristo morreu por você.
Anderson Freire, você nasceu para dar certo. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos trabalhar o livro de Romanos, capítulo 6, e mais especificamente a prova do amor de Deus.
Um momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Parabéns por mais um ano de vida, meu amado irmão, minha querida irmã. Seus lindos, que alegria poder estar aqui neste dia tão especial, só para parabenizar você, só para te abraçar, desejar toda sorte de bênçãos, felicidades e um abraço, companheiro, para Fabiana Lopes Pires Latini, Ana Paula Braga de Souza Silva, pastor Alan Júnior de Almeida, Regina da Silva, Luciane Viana, Luana Silva, evangelista Robson Santos, Edilene Santos da Silva, Hilda Catarina de Souza, Simone da Silva Santos Lima. E o versículo que tem para você hoje está em Êxodo 15:6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder e despedaça o inimigo. A próxima canção é em sua homenagem.
O dono da casa já chegou aqui. A tristeza e a angústia vão sair. Vão surgir intrigas e decepções, mas faz parte do processo. Você vai chegar do outro lado, bem mais forte, vai olhar pra trás e vai ver que
Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
Eliel, olha, eu quero dizer aqui para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está precisando de oração, independente de você ter enviado o WhatsApp para a gente ou não, se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma adversidade da vida, se você precisa de um milagre na sua vida, ou na vida de algum parente, de algum amigo, de alguma amiga, a gente vai estar orando por você também, tá bom? Independente de você ter mandado o áudio pra gente ou não. Olha, o nosso irmão Geraldo, de Papucaia, pede oração para ele e toda a sua amada família. De Queimados, a irmã Patrícia Aurélio pede oração para ela e seu filho Arthur. E a nossa irmã Luciana de Paula Pereira pede oração para ela. A irmã pede bênçãos para a sua vida. Estaremos orando nesse momento por todos aqueles que precisam de oração.
Senhor meu Deus e meu Pai, chegamos à Tua presença, trazendo todas as nossas súplicas, todos os nossos pedidos. Quantas carências, quantas lágrimas, Deus, mas Tu conhece cada uma delas. Cada vida agora, Senhor, que unida pela melodia, pela Igreja Cristo em Casa, agora levanta um clamor a Ti, cada vida é conhecida por Ti. Não há ninguém anônimo, Senhor. Tu conheces cada sofrimento, Tu conheces cada necessidade. E Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente em dias de tribulação. Essa mãe que chora pelo filho, essa filha que chora pelos seus pais, essa família que está enlutada, essa família que está com um ente querido num hospital, também aquele que está num cárcere, também aquele que está dentro de casa até, mas enfermo, ou a alma angustiada, ou passando por um processo de depressão, ou Deus, num tempo de dificuldade financeira, sem saber como será o dia de amanhã. Papai do céu, Papai querido, vamos até a Ti, não pelos nossos méritos, mas chegamos até a Ti pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós vamos à Tua presença e Te pedimos, tem misericórdia de todos nós. Traz paz, traz mudança, traz transformação, Senhor, para que o Teu poder prevaleça, para que o mal seja destruído, para que o mal seja cancelado, e haja paz, e haja vida nos corações, e haja paz, e haja vida nos lares. Te entregamos, Senhor, cada necessidade, Te entregamos cada vida agora, unidos, Senhor, nós somos a Tua igreja, em lugares tão distantes, no mundo inteiro, unidos agora, Te adorando e orando, mas nós somos a Tua igreja, e na qualidade de igreja, nós chegamos a Ti e pedimos a Tua misericórdia. Atua em nós, Pai, assim o fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
No viver, no morrer, vejo a mão do Mestre. Na poesia, na canção, no pulsar do coração, vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus, na emoção que estou sentindo. O ano vem, o ano vai, fica a mão do Mestre sobre nós a proteger, sobre nós.
Ô, gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho. A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo, tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, minha querida também Débora Lira, Michel, grande Michel na técnica, amados da família Melodia, que honra. Que privilégio, né, estarmos de volta para falarmos sobre a poderosa palavra de Deus. Como nós falamos agora há pouquinho, nós vamos conversar sobre Romanos capítulo 6. Eu vou pincelar um pouquinho o livro de Romanos, tá, queridos? Vou focar um pouquinho mais no capítulo 6 e nós vamos trabalhar a temática da prova, a prova do amor de Deus. Será que em algum momento você já duvidou do amor de Deus? Será que em algum momento você pensou, ah, eu acho que Deus está chateado comigo, que Deus me abandonou, que Deus não está ouvindo mais as minhas orações? Será que isso já aconteceu? Será que isso está acontecendo? Talvez porque você esperava uma cura divina que não veio, ou que demorou a vir, ou talvez porque você esteja passando por uma crise financeira, ou talvez porque você tenha um filho doente. Enfim, queridos, circunstâncias da vida que nos levam a questionar o amor de Deus. Pois hoje eu vou mostrar para você, biblicamente, que Deus lhe ama, isso com uma prova irrefutável. Uma prova tão grande, mas tão grande, que nos constrange, que nos deixa, inclusive, pensativos sobre como é que um dia nós tivemos a coragem de pensar na questão de duvidar ou de questionar, ou seja, qualquer coisa nesse sentido, sobre o amor de Deus. Amados, a epístola de Paulo a Romanos, a igreja em Roma, Paulo, quando escreveu, ele queria levar o evangelho, mostrar o evangelho que ele pregava, pois ele queria o apoio dessa igreja. O objetivo de Paulo era levar o evangelho até a Espanha. E a igreja em Roma era bastante estratégica para esse desejo do coração dele. Era bastante significativa. Paulo queria o apoio moral, o apoio espiritual e até financeiro, né? Mal sabia Paulo que ao escrever para pedir o apoio, o Espírito Santo estava inspirando, porque o grande objetivo nunca foi Paulo ir para a Espanha. Deus trabalha de maneiras muito, muito, de maneira muito diferente, né, amados? De uma forma muito singular, muito soberana, afinal ele é Deus, né? Quantas vezes um desejo da gente é usado por Deus para um outro propósito muito maior, mas muito maior. E o que era? Era simplesmente nos deixar esse legado, o maior tratado de teologia da história, mas disparado, né? De todos os tempos, que é a Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos, amados, eu vou introduzir um pouquinho os primeiros capítulos para nós podermos absorver o melhor desse capítulo 6. Ela começa falando sobre a impiedade. Primeiro, a impiedade dos homens em geral. Alguém pode dizer, puxa, mas como é que ficou a situação daquela pessoa que morreu antes da lei, antes de Moisés? Ela não foi condenada? Porque a lei veio depois, né? A lei veio em Moisés. Os que vieram antes da lei. E aquele que nunca ouviu falar da lei? Pois é, Paulo mostra que todos são indesculpáveis, mesmo que não tenham ouvido falar da palavra de Deus. porque eles deveriam reconhecer a Deus, nós deveríamos reconhecer a Deus, mesmo se nunca tivéssemos tido acesso à palavra, pela natureza. Você vai olhar isso no capítulo 1. E como o homem se recusou, né, a humanidade se recusou a ouvir a voz de Deus, Deus então nos entregou à humanidade as nossas paixões. No capítulo 2, Paulo vai mostrar, e ele vai caminhando, capítulo 1, 2 e parte do capítulo 3, boa parte, na verdade, do capítulo 3, como todos os homens são indesculpáveis perante Deus, sejam judeus, sejam gentios. Você sabe que gentios é todos aqueles que não são judeus, né? Então, por quê? Porque Deus revelou a vontade dele, seja pela palavra, pela lei, seja pela natureza, olhando o universo, vendo a criação, vendo tudo que Deus fez. Tá? Na parte final do capítulo 3, e aí vai o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, tá, queridos? A gente vai ver como o apóstolo Paulo mostra agora a justificação. Vai mostrar a justificação. O homem, então, ele é justificado. Mas ele é justificado como? Ele é justificado pela fé. Paulo se preocupa em mostrar que Abraão foi justificado pela fé, porque Abraão veio antes da lei, então não poderia ser justificado pela lei. Paulo vai mostrar, enfim, Davi, que apesar dos seus muitos pecados, e pecados bastante assim, ostensivos, né? Davi cometeu homicídio, Davi adulterou, Davi levantou um censo que era para alimentar o orgulho dele, a vaidade dele. Enfim, mas ainda assim foi justificado. E Paulo vem trabalhando isso, tá, queridos? Os capítulos 6, 7 e 8, eu citei o capítulo 6, eu vou ler um versículo dele, mas vou voltar para o capítulo 5 daqui a pouquinho. Nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo então fala, queridos, sobre algo maravilhoso que é a santidade, que é o viver em santidade. E o viver em santidade não tem nada a ver com corte de cabelo. Durante muitos anos, permita-me um parênteses aqui agora, a igreja evangélica ocidental e particularmente brasileira associou santidade a usos e costumes. Então você não faz isso, você não faz aquilo, você não vai à praia, você não vai ao cinema, você não vê um filme. E isso parecia que a pessoa era muito santa. Olha, nós sabemos, amados, e a palavra de Deus mostra. Pegue Colossenses, por exemplo, quando Paulo deixa claro que isso só tem aparência de santidade, mas não tem poder algum para nos livrar da nossa carnalidade. Pelo contrário, né, amados? Paulo também fala isso reiteradamente, que quanto mais vem a proibição, mais a proibição aguça em nós o desejo. Há uma história, né, de que num orfanato lá, um orfanato cristão, a pessoa responsável pelo orfanato um dia falou assim: olha, vocês não podem ler para os meninos, vocês não podem ler o livro de Cantares, porque ele é um livro com conotação sexual. Pronto, queridos. O que aconteceu naquele mesmo dia? Você sabe, né? Os meninos que nunca tinham dado atenção nenhuma para Cantares, aquele dia foram ler Cantares. Porque a proibição, ela aguça, né? Ela aguça em nós esse sentimento pecaminoso, o sentimento de querer o pecado, né? De querer aquilo que é proibido. Capítulos 6, 7 e 8, repito, amados, Paulo vem falando sobre esse processo de santidade. No capítulo 6, ele mostra como no sacrifício de Cristo nós vencemos o pecado. Nós fomos crucificados com Cristo para o pecado. No capítulo 7, ele mostra como pelo sacrifício de Cristo nós fomos justificados e vencemos a lei. E no capítulo 8 vai mostrar a ação do Espírito Santo. Por isso o capítulo 8 é chamado o capítulo do Espírito Santo. Você voltar, queridos, no capítulo 6, porque Paulo vem falando, amados, sobre a questão da justificação pela fé. Ninguém será justificado pela fé. Permita-me explicar algo mais. Quando você conhece a Jesus Cristo, há um processo ali que está acontecendo. Esse processo inclui salvação, justificação e santificação. O que é a salvação? A salvação é o perdão dos seus pecados. Então pense alguém que tenha contraído uma dívida com você, tá bom? Então pegou aí um dinheiro com você e não pagou, está em dívida com você. E aí você está muito chateado, você decidiu lá, você vai processar a pessoa porque tem um contrato com ela, não pagou o contrato, né, o que devia a você. Mas alguém vem e paga a dívida dessa pessoa com você. A dívida está paga? Está paga. A dívida está perdoada? Sim, nesse sentido, porque ela foi paga. Mas essa pessoa deixou de ser uma pessoa errada do ponto de vista que ela não paga as suas contas? Vamos imaginar que essa pessoa seja um mau caráter que dá golpe em todo mundo e deu um golpe em você. Deixou de ser mau caráter porque a mãe dela veio e pagou a dívida? Não. A dívida foi paga, mas ela continua sendo mau caráter. Então, preste atenção. No perdão, nossos pecados, obviamente, são perdoados, a dívida está paga. Na justificação, nós somos justificados, como diz o nome, e Jesus, que é justo e justificador, ele nos torna justos perante Deus. Então, não foi só apenas, que seja pouco, né? Olha que coisa tremenda, que coisa linda, que coisa maravilhosa, divina, né? Nossos pecados foram perdoados, maravilha, mas nós fomos feitos justos perante Deus. É por isso que nós podemos ter acesso a Deus. É por isso que agora nós podemos estar aqui cultuando a Deus. Senão, nós seríamos fulminados, né, queridos? Seríamos completamente fulminados. Porque como é que eu, impuro, como é que eu, tão cheio de pecados, como é que eu, com tantos pensamentos inadequados, poderia chegar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Santíssimo? Eu seria fulminado, porque Jesus perdoou os meus pecados e me justificou, me tornou justo perante Deus. Quando Deus me olha, ele não vê aquele Níger, velha criatura, cheio de pensamentos, sentimentos contraditórios, pecaminosos. Ele vê alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E terceiro, o processo da santificação. Santificação, voltamos à nossa temática, não tem nada a ver, queridos, né, com, não faz isso, não faz aquilo, então não pode comer carne de porco, tem que guardar o sábado. Isso eram obras no Antigo Testamento, leis cerimoniais, que eu não teria tempo aqui para explicar melhor. Agora a santificação está ocorrendo dentro dos nossos corações, na nossa alma. Eu não sei como é a sua vida, querido, mas se você veio de um lar em que pessoas não viviam em santificação, você sabe o preço disso. Você sabe do que é o preço de ter de viver num lar em que o pai era adúltero? Você sabe o preço de viver num lar em que não havia paz? Talvez até você tenha nascido ou tenha sido criado em algum momento num lar em que as pessoas iam na igreja, mas você sabe o preço que é crescer numa família, numa estrutura familiar em que a aparência de cristão, existe a aparência de santidade, a forma de piedade, como Paulo, usando um termo do apóstolo Paulo, mas isso é apenas uma forma, não há conteúdo. Nas suas relações, você sabe o preço disso. Se você próprio vive, talvez até você tenha o temor a Deus, você busca a Deus, mas se você vive uma vida dupla, você sabe o preço disso, né? O quanto isso é terrível, né? O quanto isso machuca as pessoas ao seu redor, como Paulo diz em Romanos 7, o bem que prefiro esse não faço, né? Conquanto seja um contexto aí que mereceria também uma mensagem só para poder falar sobre essa questão. Então, queridos, o que a Bíblia está nos mostrando? Que em Cristo nós somos salvos, nós nos tornamos justos para com Deus e nós podemos viver a vida em santidade. E uma vida plena, queridos, uma vida abundante nos seus múltiplos aspectos, mas íntegra, correta. E isso não é por esforço próprio, não é por mérito próprio. Isso é pela ação do Espírito Santo em nós. É claro que aqui cabe uma questão, e Paulo usa muito nos seus textos, ele usa muito a linguagem de Paulo, o jeito de Paulo escrever. Ele sempre usava a questão da objeção. Ele levantava uma objeção e respondia. Então ele vinha fazendo lá, explicando a teologia, e ele próprio levantava uma pergunta que alguém poderia fazer. E ele já respondia. E a pergunta que Paulo levanta no início do capítulo 6 é a seguinte: então vamos pecar, porque se tudo é pela graça, se não tem obra, não tem mérito algum, então vamos pecar para que mais e mais a graça seja sobre nós. E Paulo fala assim: de jeito nenhum, porque se você faz isso, então você não conhece a Cristo. Então, na verdade, você não teve um encontro com Cristo. Vamos finalmente para o texto sagrado? Que diremos então? Capítulo 6, versículo 1, a minha edição é Nova Almeida Atualizada. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo responde, é uma dupla negativa. Sabe o que é dupla negativa, queridos? A dupla negativa, no português, seria algo como você negar duas vezes. Nunca jamais. No grego usa muito isso, para enfatizar, né? É uma negativa veemente, veemente, né? De modo nenhum, diz Paulo no versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Oh, Deus. Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Queridos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vocês não sabem, vocês ainda não entenderam que nós morremos para o pecado junto com Cristo? Esse é um conceito, amados, que nesse momento Paulo estava introduzindo, tá? O conceito de que o crente, quando aceita Jesus, ele morre para o pecado junto com Cristo, né? Lindo, tremendo, né? Você sabe disso? Que você já morreu para o pecado? Porque o que é comum, queridos? Nós entendermos o processo da salvação como eu me arrependi, Jesus perdoou o meu pecado, mas eu continuo escravo do pecado. Você já deve ter ouvido pessoas falar, eu já ouvi muitas vezes, ah, pastor, eu não consigo me livrar disso. Ah, pastor, isso é mais forte do que eu. Esse desejo. E o que Satanás está tentando trabalhar? Tentando mostrar que nós somos escravos do pecado, mesmo tendo conhecido Jesus. O que Paulo está dizendo é, de jeito nenhum, claro que não. Nós não viveremos mais por pecado, porque nós não somos mais escravos do pecado. Nesse mesmo texto, amados, eu não teria tempo de ler todo o capítulo 6, vale muito a pena a leitura, e depois eu vou me reportar à questão da temática, a prova do amor de Deus, tá? E aí, para falar sobre isso, eu vou ler um versículo do capítulo 5, mas vamos continuar no capítulo 6, que é a nossa temática central. Nesse capítulo 6, Paulo vai desenvolver, queridos, esse fato. Ora, o que ele diz? Ele vai personificar o pecado. Imagine o pecado como se ele fosse um homem. E, na verdade, um homem de muita importância, um rei. Então, o pecado, ele era como um rei, o rei pecado. E nós éramos súditos do rei pecado. Capítulo 5, no final, Paulo faz uma comparação entre Adão e Jesus. Por isso Jesus é chamado de segundo Adão. É o que Paulo chama do primeiro homem e o segundo homem. Ora, por que chama Jesus de segundo homem, se entre Adão e Jesus, é óbvio, tiveram milhões de homens? Porque são como que cabeça de uma geração, cabeça de raça. E a palavra não é essa não é a melhor, tá? Mas para você entender. É como se em Adão tivesse todo um tipo, uma espécie de ser humano. E em Jesus, uma outra espécie de ser humano. Vou explicar melhor. Quando Adão peca, ele representa toda a humanidade. Por isso que a gente não fala o pecado de Eva. Eva pecou primeiro, não pecou? Mas a gente não fala o pecado de Eva, a gente fala o pecado de Adão. É quando a gente se refere ao pecado original. Por quê? Porque Adão era o nosso representante. Quando Adão pecou, toda a humanidade ficou presa, escrava do rei pecado. Quando nós conhecemos a Jesus, por isso que eu falei uma nova espécie, por assim dizer, bote entre aspas aqui, essa espécie de ser humano, em Jesus, não somos mais escravos do rei pecado. Por isso a Bíblia chama de nova criatura, o viver em novidade de vida, o viver em novidade de espírito, porque é uma vida completamente diferente. Agora, não somos mais escravos do rei pecado, nós agora servimos ao rei Jesus. Você quer ver essa personificação? Versículo 12, do próprio capítulo 6. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Você viu? Olha só, sabe o que está dizendo? Não aceite. Você não é mais escravo do rei pecado. Se levante e diga assim, rei pecado, você não manda mais em mim. Eu não sou obrigado a fazer o que você quer, porque antes era. Sem Cristo não adianta, vai fazer o que o pecado quer. Sem Cristo vai fazer o que o rei pecado quer. Permita-me fazer uma citação de Calvino, que eu já fiz aqui em algum momento, não lembro quando. Calvino disse o seguinte: Adão podia não pecar, Tudo bem? Porque Adão tinha o livre-arbítrio de pecar ou não pecar. Quando Adão escolhe pecar, toda a humanidade agora, caída por causa do pecado, não pode não pecar. Então, querendo ou não, vai pecar. Querendo ou não, peca. Não tem jeito, o pecado é o rei. Ele domina. Em Cristo, nós podemos não permanecer em pecado. Eu ainda tenho pecado na minha natureza carnal. Nós só estaremos livres da presença do pecado na glória. É, Calvino conclui. Na glória, no corpo glorificado, quando Jesus nos levar, nós não poderemos pecar, porque o corpo glorificado, ele é isento do pecado. Então, aqui e agora, queridos, que, né, aqui, o que nós estamos vivendo agora, aqui e agora, eu posso não permanecer em pecado. Ah, pastor, então quer dizer que o crente pode não pecar? Não, pecar em algum momento a gente vai pecar. Mas o pecado tem que ser um acidente de percurso. O pecado não pode ser aquilo que nos define. Você entende isso? Né? Ah, tá vendo? Aquilo ali é um mentiroso. Ó, definiu ele. Aquilo ali é um safado. Definiu ele. Aquilo ali é um adúltero. Definiu ele. Né? É, aquilo ali é um fofoqueiro. Definiu ele. Então, sim, nós não podemos permanecer em pecado. Se eu permaneço em pecado, irmãos, eu estou dizendo, então, que eu não conheço a Cristo. Em Cristo, nós não servimos mais ao rei pecado. Como é que acontece esse processo, amados? Falei, né? Salvação, justificação e santificação. Talvez você pergunte assim, pastor, na prática, como é que eu faço? Na prática, queridos, três passos. E são os três passos dessa noite, tá bom? É, três passos. O que eu faço, então, para vencer o pecado? É, relembrando que você deve ler todo o capítulo 6. Eu só não vou fazer uma mensagem expositivo aqui, versículo por versículo, por causa da questão do tempo mesmo. E o assunto é muito vasto, lindo, tremendo, né? Merece, né? Muitas mensagens aqui. Vamos lá, queridos. O que está acontecendo? Eu preciso ter a consciência de que Cristo morreu por mim e me libertou do rei pecado. Tá? Paulo vai falar isso reiteradamente. Versículo 3. Ou será que vocês ignoram? Vocês não sabem disso? Que vocês já morreram para o pecado? Veja o versículo 6, queridos. Sabendo isso o quê? Que a nossa velha natureza foi crucificada com ele. Então, você não sabe? Você sabe ou não sabe isso? Olha o versículo 9, queridos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, assim, você precisa saber disso. Porque muitas vezes o crente não sabe. É uma loucura, mas não sabe. Né? Ou porque não foi ensinado na igreja, ou porque ele não frequenta a igreja, vai de vez em quando. Seja como for, ele não sabe. Ele não sabe que ele já morreu para o pecado. Querido, você já morreu para o pecado. Paulo, no capítulo 7, vai usar, inclusive, a figura de um casamento. Enquanto a mulher está viva, o marido está vivo, o casamento está valendo. Quando um morre, pronto. O casamento, por assim dizer, perdeu o seu poder. É isso que ele está falando. Quando você morreu para o pecado, o rei pecado perdeu todo o poder que tinha para você, porque você morreu para o pecado e ressuscitou para Jesus. A segunda questão que Paulo fala, amados, é o considerar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho então que considerar, eu tenho que tomar posse, tá? Essa é a mensagem. Tomar posse do quê? Daquilo que Cristo fez na minha vida. Cristo já morreu por mim, eu já não sirvo mais ao rei pecado. Tome posse. Não, quando vier ali o rei pecado dando ordens para você, você fala, não, eu não sirvo mais ao rei pecado, eu sirvo ao rei Jesus. E o terceiro passo, queridos, é o que Paulo fala agora, para quem você vai se oferecer, né? Volte ao versículo comigo, 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então, três passos já citados aqui, tá, queridos? Saber que nós não servimos mais ao rei pecado, tomar posse disso, e três, oferecer as nossas vidas agora para Cristo. Pastor, mas qual é o tema da mensagem mesmo? Ah, deixa eu responder aqui para você. O tema da mensagem é a prova do amor de Deus. E onde é que está a prova do amor de Deus em tudo isso? Porque eu comecei fazendo algumas perguntas para você. Em algum momento você já duvidou do amor de Deus? Porque uma bênção não chegou? Porque algo não aconteceu? Né? Pois é, queridos. Sabe qual é a prova do amor de Deus? A prova do amor de Deus não é quando Deus abre uma porta de emprego para você. Isso prova, mostra que Deus te ama. Claro, tá? Mas isso não é a prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus não é quando Deus atende imediatamente uma oração sua. Isso também mostra, claro, que Deus te ama. E Deus ama, e Deus cuida, né? E Deus protege, e Deus guarda. Eu não sei exatamente o que você está vivendo nesse momento aqui agora, nesse instante aqui agora, mas eu sei, isso eu sei, que Deus está cuidando de você, que Deus está zelando por você. Mas qual é a prova do amor de Deus? No capítulo 5, amados, eu falei que nós íamos precisar vir aqui para o capítulo 5, né? Ele começa assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já me deu várias informações. Primeiro, que nós somos justificados pela fé e não por obras, né? Segundo, que nós temos paz com Deus. Paz com Deus não é a mesma coisa que a paz de Deus. Paz de Deus é um sentimento. A paz de Deus que guardará, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Isso é um sentimento, uma sensação de paz. Paz com Deus significa que nós éramos inimigos de Deus e não somos mais. Porque na verdade, amados, e por isso as pessoas têm tanta dificuldade com o Evangelho ele é muito claro, ele é muito cristalino, ele não fica em cima do muro. Ou nós somos inimigos de Deus, ou pelo sangue de Jesus nós nos tornamos amigos de Deus, não estamos mais em guerra com Ele. Não tem meio termo. Tá? E ele continua. Por meio de quem nós temos? Por meio de Jesus Cristo. Porque somente por Jesus tem salvação. Somente por Jesus nós temos paz com Deus. Ele vem citando aqui, amados, várias manifestações da justificação. Várias bênçãos decorrentes da justificação. Versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça. Já falou da paz com Deus, agora está falando da graça. Na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe o que significa? Esperança no Novo Testamento não é como no português, tá? Se eu falar assim para você, eu espero que hoje não chova, isso não é uma certeza. Eu espero, pode chover, pode não chover. Tá? Esperança no Novo Testamento, na Bíblia em geral e no Novo Testamento em particular, é uma certeza. É certeza. Quando a gente diz assim, eu espero a glória, eu tenho certeza da glória. E Paulo está falando aqui que nós nos firmamos nisso, nos mantemos firmes nisso, na certeza que Jesus voltará, na certeza que nós temos uma vida eterna. E que consolo traz isso para os nossos corações, né? Na perda de um ente querido, por exemplo, isso nos sustenta. Mas as tribulações vêm, né? E Paulo agora vai falar um pouquinho sobre tribulação. Tribulação aqui, amados, no original, tem o sentido de pressão. Então alguém sofrendo uma pressão enorme. Você está sob grande pressão agora, queridos? Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo 4, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Fez um círculo virtuoso, voltou para a certeza do amor de Deus. O que que acontece? Por que que nós nos alegramos na tribulação? Porque somos masoquistas? Paulo é masoquista? O crente é masoquista, gosta de sofrer? Claro que não. O que está dizendo é que a gente sabe que a tribulação, ela tem um fruto para nós. Que Deus tem um objetivo nas nossas vidas na tribulação. Por isso que a tribulação produz perseverança. Oh, Deus. Perseverança produz experiência. Você tem experiência com Deus? A experiência vem de você ter vencido a tribulação. E a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Até que finalmente, capítulo 5, vou pular um pouquinho, versículo 8, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Você entendeu? A prova do amor de Deus é Ele ter dado o Filho dEle por amor a nós. Responda para mim. Você tem coragem de dar sua vida por alguém? Talvez. Mas você teria coragem de dar sua vida por alguém que não merece? Alguém que cometeu crimes hediondos? Acho que não. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Você teria coragem de dar a vida do seu filho por alguém? Eu vou responder por mim. Não. Eu daria a vida do meu filho pelo melhor amigo que eu tenho? Daria não. Desculpa o meu melhor amigo, mas eu não daria a vida do meu filho por ele não. muito menos para uma pessoa que cometeu crimes hediondos, pois Cristo foi dado por Deus por amor a mim e por amor a você. Por isso, nunca questione o amor de Deus. Deus não precisa provar mais nada. Você consegue entender? Deus prova o seu amor. Decore para sempre. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor. Que hoje, Deus conceda os pedidos do seu coração. Deus atenda os pedidos do seu coração. Porque Deus te ama e Ele tem prazer em nos abençoar. Mas que você saiba de uma coisa. A prova do amor de Deus não está em nada que Deus possa me dar hoje. A prova já foi dada há 2000 anos atrás, quando Ele enviou o seu Filho por amor a mim e a você. É por causa desse amor que nós somos salvos, justificados e podemos viver em santidade. E aí eu voltaria agora a todo o capítulo 6, né? É por causa desse amor que nós podemos ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida não dupla, não de falsidade, mas uma vida na presença de Deus. Isso é ação do Espírito Santo em nós. Querido, querida, entenda uma coisa. A prova do amor de Deus não é nada que Ele faça hoje por você. Tudo isso prova também. A prova impossível de ser discutida, indiscutível, inquestionável, é que Ele deu o Filho dEle por amor a você. Hoje, tenha certeza, Deus te ama a tal ponto que deu o Filho para você. Por isso, essa é a prova. Vamos ler de novo? Capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus abençoe sobremaneira, queridos. Deus derrame graça e misericórdia sobre vocês e sobre toda a sua casa. Fiquem na paz. Paz, paz, paz.
Que doce presença que me envolve. Que amor é esse que me cobre. Eu não quero mais sair daqui. Aqui. Fez arder. Eu te dou a chave, pode entrar, tudo é
cantar. Deus está neste lugar. Estou mergulhando nesse amor e te convido a mergulhar. Olha que presença santa. Deus está neste lugar. Estou mergulhando nesse amor.
Do louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Estamos alimentados nesta noite, viu, Pastor Níger Martins? Muito obrigado, meu irmão. Pastor Níger Martins é pastor da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paes, 176, em Cascadura. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Níger. Obrigado, minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. Estamos indo embora nesta terça-feira, terminando o nosso Cristo em Casa, mas amanhã, às 10 da noite, mais um encontro aqui com a família Melodia. Pastor Níger Martins, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Me renderei. se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
Oh, 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 oh. Tu és a nossa luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
Oh, aleluia. Oh, vem Jesus, vem Jesus, Jesus,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus,
vem, Jesus,
vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Vem,
vem Jesus, oh vem.
Vem Jesus,
volta Jesus.
Maranata,
ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará.
Aleluia. Só em ti confiarei,
só em ti,
eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás.
Eu sei.
E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.